Informação. Informação. Prestação de serviço. Arari FM. Rádio Forte. Rádio Forte. Araripina Urgente. Entrevista.
Bom, eu já estou ao telefone com o deputado estadual Antônio Fernando. Deputado estadual Antônio Fernando, né, que foi eleito aí em 2018, deputado estadual aqui pela região do Araripe, por Ouricuri, por Pernambuco, e vai conversar na manhã de hoje, terça-feira, aqui no nosso programa. Deputado, é um prazer falar com o senhor. Muito bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia, ouvintes aí da Rádio Arari, do programa Araripina Urgente. Muito obrigado aí pela atenção, todos, um carinho, um prazer estar com todos vocês aí.
Prazer a todo nosso, deputado. Eu conheço já o Antônio Fernando antes dele se tornar parlamentar, e quando eu entrevistei o senhor Antônio pela primeira vez, ele já me falava aí sobre o Canal do Sertão, a preocupação também com a continuidade das obras da Transnordestina, e a gente vê que está tudo parado ainda, senhor Antônio. Já de lá para cá, já se passaram aí 6, 7 anos. Vamos começar falando sobre a Transnordestina. Como é que está, em que pé está aí as obras dessa tão importante ferrovia, senhor Antônio?
Roberto, a gente fez um pronunciamento na última quinta-feira, na sessão da Alep, porque a Alep continua só que remotamente, através dos sistemas Zoom. De forma que a gente se cobrou que a gente deve ter um planejamento de não só para a questão da pandemia agora, mas principalmente a retomada da geração de emprego e renda. E a gente disse que Pernambuco que é muito importante lutar, principalmente pelo esse investimento que deve ser feito, principalmente pelo governo federal e estadual, para a que gera emprego e renda. E nós temos grandes obras no estado de Pernambuco, em especial também cortando a região do Araripe, que estão paralisadas. É o caso da Transnordestina, um investimento de quase mais de 4 bilhões de reais, que está praticamente parado. Fizeram a obra e não tem. Então é importante. E vale frisar também que, portanto, quando chegou em Salgueiro, teria a derivação para PCN no Ceará e para Suape em Pernambuco. Só que o trecho que está atualmente só está andando só a parte de PCN, e Pernambuco praticamente parou, e a classe política também não está se mobilizando. E para essa questão, principalmente para escoamento do minério de ferro, não vai ser possível fazer as duas rodovias, principalmente a terminal de minério. Então teria que o Pernambuco lutar também para que pudesse concluir esse ramal, para que pudesse escoar toda a produção para o Suape. Então nós falamos também dessa questão, que é necessário se mobilizar para posteriormente, nós sabemos que essa temos que conviver com o coronavírus. Eu acho que nesses 2 anos, assim, não foi descoberta uma vacina, a gente não tem como fugir disso. E é importante também essa questão da abertura gradual do comércio, e reivindicamos que não fosse um decreto só para o Estado, mas fosse um decreto que levasse em consideração as particularidades de cada região. E principalmente falamos do polo GC do Araripe, que praticamente fornece o GC a gipsita do Brasil inteiro, e está paralisado 80% só da sua capacidade, está parada. E é muito importante, porque isso hoje significa 12 mil empregos, 2.500 empregos diretos e 10 mil empregos indiretos. E é muito, muito ruim para a região do Araripe essa questão. Hoje é a maior indústria da região do Araripe, é a indústria gesseira, e está com esse problema sério.
E nós ainda temos aqui na nossa região a bacia leiteira, ali em Bodocó, aquela região toda, que também já pega parte do município de Ouricuri, e que está também sendo prejudicado aí por essa crise do coronavírus. Praticamente está tudo paralisado, ninguém está fazendo mais queijo, ou se faz, se perde, não está vendendo, não tem demanda, né, deputado?
Nós falamos também dessa questão, dessas duas, maior indutores de geração de emprego e renda do Araripe atualmente é exatamente a questão da bacia leiteira e do polo gesseiro. E são dois setores que estão praticamente paralisados na região, e é muito ruim. A gente precisa pensar no retornar a geração de emprego na região, principalmente agora com a crise do coronavírus, e vai, causou um desemprego, já as pessoas que têm emprego, muita gente já perdeu, e no pós, quer dizer, no pós não, a partir de julho, já agosto, setembro, quando vai ser agora retomado, o governo do estado disse que vai retomar a liberação das atividades a partir da próxima segunda-feira, principalmente a construção civil, é importante a gente estar tentando buscar alternativas que possam realmente melhorar. A gente já esteve fazendo um pronunciamento exclusivamente sobre a questão do polo gesseiro, a gente teve com o Cícero, a presidente da Cisa Gesso, e falando das dificuldades que a gente precisa, principalmente do governo do estado e o governo federal, dar um olhar especial, principalmente da questão do polo gesseiro, que ela é única no Brasil. Se produz o gesso, 95% está aqui concentrado na nossa região. E precisamos salvar esses empregos, principalmente esses empresários que estão com dificuldade.
Fica bem clara a sua preocupação com relação ao emprego. A retomada das obras da Transnordestina ia mitigar um pouco essa situação, um pouco não, muito. E também ainda tem o Canal do Sertão, né, que não sai do papel, né, deputado?
Olha, nós tivemos já três vezes em Brasília. A grande dificuldade é exatamente... o Canal do Sertão seria a maior obra de geração de emprego da história de Pernambuco. Para você ter uma ideia, somente o Canal do Sertão teria 70 mil hectares. Para cada hectare você gera um emprego direto e quatro indiretos. Significaria a maior geração de emprego e até mesmo também na sua construção, iria gerar milhares de empregos também para a região. Ia tornar Pernambuco autossuficiente na produção de milho, de feijão, de sorgo, incentivar a bacia leiteira, e você também poderia produzir também o agronegócio, como seria o caso da cana-de-açúcar. Tem o Sindaçúcar, nos falou o seguinte, que se colocasse aqui 10 a 15 mil hectares, ele conseguiria tem fixo no estado de Pernambuco, aqui na região do Araripe, uma usina produzindo açúcar e álcool, gerando 5 mil empregos diretos. Isso significa aumentar a produção. O Pernambuco hoje produz cerca de 10, 12 mil milhões de toneladas de cana por ano. A gente, com 10 hectares, ou 10 mil hectares, ou 15, ia produzir mais 1 milhão de hectares, mais 1 milhão de toneladas de cana. Isso que significava incrementar praticamente 10% da produção de Pernambuco. Só que Pernambuco, durante 6 meses, fica parado. E aqui a indústria ficaria produzindo durante todo o ano, não iria parar. Isso é muito importante para Pernambuco, porque quando Pernambuco está parado é quando o preço do açúcar da cana tem seu preço maior.
E sem contar, né, que nós temos aqui as melhores terras, né, as terras mais produtivas do Brasil, e seria muito importante. Bom, outra coisa que o senhor também no seu pronunciamento tocou, né, e lembrou...
Roberto, vale frisar o seguinte, que Pernambuco, o litoral pernambucano hoje produz cerca de 40 toneladas, 42 toneladas por cana de hectare ano, e com o Canal do Sertão, aqui na nossa região, a gente tem como produzir 120, quer dizer, é praticamente 3 vezes mais do que a capacidade de Pernambuco. Então, isso é muito importante. São Paulo, que é o maior produtor, produz cerca de 62 toneladas por hectare. Então, é uma produtividade muito alta para a nossa região.
Bom, falando ainda sobre infraestrutura, deputado Antônio Fernando, Araripina fica aqui na rabeta da adutora do Oeste, e nós estamos aí numa época que ainda está chovendo. Aqui choveu a semana passada uma chuva de 60 milímetros, e nós estamos num rodízio aí de 15 dias sem água e um com água, né? Numa época dessa, imagine quando vinha seca. E a gente só ouve falar de promessas, tem projetos sendo executados, a adutora do Agreste, a água do São Francisco chegando lá para Caruaru, aquela região toda. E aqui para a nossa região parece que o negócio não anda não, viu, deputado?
Olha, Roberto, eu faço parte, inclusive a gente teve juntamente com o estado de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, para dar continuidade às obras, principalmente seguir essa questão da construção da transposição. O ramal do Agreste, que é esse que você está falando, ele foi feito realmente, já está com a capacidade de ver quase toda pronta. Agora o norte, que é a região, está passando a água aqui e praticamente a gente não está sendo utilizada. A água vai só passar para o Ceará, para o Rio Grande do Norte, e a gente não está utilizando Pernambuco deveria realmente fazer essa questão, essa possibilidade de puxar para a região do Araripe, seria através da adutora, seria através do canal também, uma outra possibilidade é fazer um canal também, mas só que essa questão do canal é o seguinte, ele só ia bombear quando o Sobradinho estivesse cheio, isso durante, agora graças a Deus Sobradinho encheu, depois de 30 anos encheu agora Sobradinho, mas está com 30 anos que Sobradinho não chegava nem a 50%. Então é importante. Mas essa água da região do Arari, principalmente da adutora, poderia vir ela através de uma adutora, ligando ali a barragem Negreiro até o Alto do Engenheiro, com a adutora de 1 metro de diâmetro. A gente até já levou esse projeto para Fernanda Batista, que é secretária de infraestrutura do estado de Pernambuco, também levamos para a Compesa, para a gente defender junto ao governo do estado e ao governo federal essa adutora, porque aí a gente iria ter água para toda a região do Arari, porque hoje a adutora não tem água, como dizer, está fazendo racionamento, e a gente, através dessa interligação com mais uma adutora de 1 metro de diâmetro, iria ser mais de 1.000 litros por segundo, o que daria capacidade de você puxar água para a zona rural de Pernambuco, a zona rural do Araripe, através da adutora do Oeste, e abolir o carro-pipa de vez. Para você ter uma ideia, o valor que se gasta com carro-pipa é altíssimo durante o ano todo, carregando água para a zona rural, e a gente poderia ficar autossuficiente, não precisar mais de carro-pipa, nem na zona urbana, nem na zona rural. Então, esse é o caso também de buscar, através do canal Sertão, também a produção de mandioca para milho, sorgo, para a gente ter autossuficiente nessa. Pernambuco hoje importa praticamente isso tudo e nós poderemos produzir. Agora, é importante que seja não só Antônio Fernando, mas principalmente toda a classe política. Mas a gente vê o seguinte, a gente fala no canal do Sertão, ninguém só fala na época de campanha que fala. Quando não é agora, a gente está lutando, tem que buscar principalmente para o retorno dessa crise mundial do coronavírus. O Estado é que tem que investir. Não tem dinheiro. Mas está gastando agora quase 100 bilhões de reais e poderia a gente gastar na adutora apenas, ou no canal do Sertão, apenas 1 bilhão, gerando 70 mil empregos diretos e 280 mil empregos indiretos. Nossa região seria a região mais produtora de alimentos do estado de Pernambuco e até mesmo do Brasil.
A gente vê aí que gastam 1 bilhão de reais aí com besteira por aí, e um projeto como esse, né, que seria...
Pernambuco mesmo, só o estado de Pernambuco, gastou 1 bilhão e 300 na arena é o estado que tem lá para a Copa do Mundo, que está fechado. E a gente iria, com o canal do Sertão, iria produzir, ela se paga em 4, 5 anos, esse dinheiro estaria para pago, porque ela tem uma taxa de retorno de investimento de 22,5% ao ano. É uma taxa altíssima. Nós vamos tentar, principalmente agora, depois disso, tem que fazer o governo federal, o governo estadual, tem que dar como prioridade. O problema todo é que a classe política não liga para a região do Arari, só depois, na época de campanha, todo mundo fala. Depois da campanha, ninguém fica calado. A gente tem uma comissão sobre o canal do Sertão, já fomos 2 vezes em Brasília, 3 vezes, e o pessoal lá disse isso aí, da Codevasf. Olha, você precisa ter essa adutora, o canal do Sertão, é uma obra muito importante para o estado de Pernambuco, para a região, mas precisa ter força política para poder sair do papel.
E a arena lá de São Lourenço da Mata, gastaram 1 bilhão e tanto lá, está lá parada, e aqui seria gasto esse dinheiro e geraria muitos, milhares de empregos, né? E é claro que a produção também...
Em 5 anos, Roberto, tirava o dinheiro, até porque você poderia utilizar, em 5 anos você teria esse valor, estaria pago a construção. Agora é importante que as pessoas, a classe política da região tenha consciência. Infelizmente o pessoal se contenta com um pocinho, com uma barragem, com um negócio, só que isso é importante, mas a gente tem que pensar numa coisa que possa libertar a região. Caso contrário, vai ficar a vida toda, porque chove um ano e passa 8, 10 anos sem chover. Graças a Deus a gente está com 2 anos de inverno, mas esse ano a gente teve talvez um dos melhores invernos, mas em compensação teve o problema do coronavírus, que está prejudicando demais a nossa região, nosso país e até o mundo mesmo, está sofrendo as consequências.
É, esse ano era para a gente realmente dar um pulo aí, tanto aqui no sertão, como no estado de Pernambuco e o Brasil, crescimento econômico, mas infelizmente veio esse corona aí. Mas a gente vai passar por cima disso. O senhor, um pronunciamento também, deputado Antônio Fernando, o senhor falou da duplicação de estrada aqui até Araripina, como seria isso?
Olha, Alberto, a gente vê, eu vou para Recife toda semana, vou e volto, vou na estrada, não vou, pego o avião. Aí a gente vê o seguinte, foi feita a duplicação até São Caetano, e de lá acabou-se. Já duplicaram para Santa Cruz de Capibaribe, já estão falando, já estão com o projeto de duplicar para Garanhuns, e de lá para cá nós vemos o engarrafamento que tem de São Caetano até Arco Verde. E nós precisamos de um projeto que possa duplicar até realmente até Araripina, porque essa a BR-232 vem até Parnamirim, depois a 316 que vai até a divisa com Piauí, até o... Essa estrada é fundamental para o Pernambuco, porque todo o deslocamento de carga de pessoas vindo do Maranhão, do Pará, cruza essa estrada, ela cruza o estado de Pernambuco todinho, só que nós não temos sequer. Você tem uma ideia, eu estive no DENIT em 2018, no final, e falando lá com o presidente lá já foi 2019, o presidente do DENIT, e quando eu falei dessa duplicação, nem projeto existe. Quer dizer, é uma estrada tão importante dessa, duplicar até a Caruaru e São Caetano, e acabou-se o restante, esqueceram. Então é importante a gente, principalmente, que aqui do sertão, cobrar isso. Muita gente não liga, mas essa estrada é fundamental para o desenvolvimento. Você tem uma ideia, veja como era Caruaru, como era Gravatá, e depois da duplicação, o pulo que deu. Então a gente precisa lutar, fazer um cronograma de médio a longo prazo para duplicar, e vamos reivindicar que seja até o final, que é exatamente a Araripina. Eu acho que passando por todo o estado de Pernambuco, isso é fundamental. Agora precisa toda a classe política de Pernambuco para lutar por isso. É importante a gente começar a falar, é importante essa duplicação, principalmente de Arco Verde para São Caetano, e de lá para cá fazer por etapa até o final da divisa com Piauí. Eu acho que é importante a gente lutar por isso, e portanto, reivindicando. Nós fizemos nosso pronunciamento principalmente falando dessa estagnação, dessa falta de projeto de duplicação, porque tá, e precisa da união política de todo o estado para defender essas grandes obras para o estado de Pernambuco. E principalmente para a nossa região.
Ok, deputado Antônio Fernando, foi um prazer falar com o senhor. Espero que o senhor volte a conversar conosco aí mais vezes. Aí a gente vai entrar também na área de saúde, educação, na próxima vez, tá certo, meu irmão?
Alberto, a gente também esteve lutando para, veja bem, a gente tem reivindicado praticamente toda a sessão cobrando do governador, que na nossa região a gente está preocupado porque, graças a Deus, já instalaram as UTIs, tem os leitos de enfermaria em Araripina, mas nós temos. Para você ter uma ideia, a questão das UTI, 10 só para a região é muito pouco, é só 10, nós precisamos ter mais, no mínimo, seria para uma UTI para cada 10 mil pessoas. Nós temos cerca de 400 mil habitantes, nós precisaríamos ter pelo menos 40 UTIs na região do Araripe, não por causa do coronavírus, mas tratamento normal de pessoas. Então nós estamos preocupados, é importante haver uma força de cobrar mais UTI, porque nós estamos preocupados, porque o coronavírus está vindo para o interior. E nós, de uma hora para outra, pode ter uma... Graças a Deus, a demanda para o UTI não está sendo tão alta, mas ninguém sabe. De uma hora para outra, você pode precisar. É necessário a gente tentar ampliar mais os leitos de enfermaria e, principalmente, de UTI para uma possível demanda de pacientes, principalmente porque a questão desse mal, que é muito... está vindo para o interior, e a gente está sentindo essa interiorização do vírus, e é muito preocupante. Nós estamos muito preocupados tentar ver se o governo do estado amplia. Foi feita uma ampliação para Petrolina, para Serra Talhada e para Caruaru, e para a região do Araripe nada. Então nós fizemos essa reivindicação, principalmente cobrando do secretário do governador Paulo Câmara.
Sem contar também que esses leitos aqui de UTI de Araripina, eles já estavam prestes a serem colocados aí à disposição da população, independentemente de coronavírus ou não, né? Então, a gente não recebeu nenhum leito de UTI nessa crise.
Isso aí realmente é uma luta, principalmente aí a gente parabeniza a irmã Fátima, a freira merendeira da paz, por esse, porque na realidade já estavam prontos, foi só colocar em funcionamento. Então, na realidade, o governo do Estado tá devendo essa parte de fazer mais UTIs, principalmente para a região do Araripe.
Ok, quem está mandando um abraço aqui para o senhor é Josafá Reis, grande Josafá, é o comunicador aqui da região, pioneiro, está mandando um abraço. Senhor Antônio, deputado Antônio Fernando, muito obrigado, viu?
Roberto, muito obrigado a você, eu mando um grande abraço para Josafá, para todos aí, todos os amigos aí de Araripina, é um grande prazer. E a gente está à disposição para até debater mais detalhadamente sobre esses problemas, acho que é muito importante a região defender seus interesses, principalmente as obras que possam realmente fazer a diferença. Eu acho que é muito importante. E eu acho que é importante a união de todos. O Araripe, se for unido, é forte. Se for desunido, realmente fica fragilizado. Muito obrigado, um bom dia a todos, principalmente muito obrigado a você, Roberto. Estamos à sua disposição. Que Deus nos abençoe.
Amém. Começamos aí com o deputado estadual Antônio Fernando, deputado estadual aqui por Pernambuco. Um abraço, Josafá. Alô, dona Neide. Muito obrigado também pela audiência. Agora 8 horas e 1 minuto. Vamos ao intervalo. Sistema Betson vai para o apoio cultural.
Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado. Estamos apresentando Araripina Urgente. Araripina.